Então, nesse momento, eu solicito que os companheiros que estão na mesa, o Germano, o Jaci, o Moacir, o Wagner, o José Maria, que retornem aqui à primeira fila. Eu vou formatar a segunda mesa, daí o Assis abre essa segunda mesa, porque ele tem também votações lá na Câmara. Então, eu convido para a segunda mesa Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Por favor, sente aqui. Arthur Bueno de Camargo, representante do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Ruth Coelho Monteiro, secretária nacional de Direitos Humanos e Cidadania da Força Sindical, em representação ao deputado federal Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical. Vamos para a nossa. Muito bem. Não, não tem problema. Nós vamos passar a palavra aí na ordem daqueles que têm que se retirar. Ok. Vamos organizar. O registro a presença também do Faustino, que é também da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, e tem um trabalho muito forte aí com os motoristas, né? De ônibus, de caminhão, enfim, todos. E me dão o nome dos outros dirigentes depois aí, Faustino. Está presente também o Salim, que está com a UGT, né? E o deputado federal já está na mesa, os outros eu já citei. Os outros dirigentes, por favor, encaminhem o cartão para a mesa para que eu faça a devida citação. O Almir Menezes, diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes, e também Maria Sueli, diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes. Passo a palavra nesse momento ao deputado federal, Assis Melo, que é também dirigente da CTB, eu estava lembrando do Metalúrgico de Caxias, e presidente do Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul, cidade onde eu nasci e trabalhei durante anos.
Muito bem. Primeiro, uma boa tarde aqui, grande companheiro nosso, homem na frente da luta de vários anos, combatente aqui na tribuna do Senado, nosso grande amigo, senador Paulo Paim, demais representantes das centrais sindicais, que olha aqui na mesa, os que já por ela passaram, em nome do nosso presidente, Wagner Gomes, que o qual aqui se manifestou. Eu, na verdade, companheiros, vou ser rápido aqui, porque nós temos reunião lá para tratar também da questão da terceirização. E tem uma reunião ainda com o presidente Marco Maia para discutir a questão de número de peça nos carros. De 80% nacional, essa coisa toda. Eu queria, na verdade, companheiros, chamar assim, a atenção dos companheiros dirigentes sindicais e das companheiras dirigentes sindicais, de que eu acho que, embora a gente tenha avançado bastante, eu tenho me dado conta disso agora aqui na Câmara, que, na verdade, aquela legislação de regressão e de flexibilização dos direitos dos trabalhadores, eles estão empilhados aqui na Câmara. E todo dia salta um de alguma gaveta. Então, quando tu pensa assim, e depois ele é tipo assim, açude, que tu tá fazendo um açude, e ele vaza, e vaza num lugar, e tu tapa, ele escava no outro. Eu sou da comissão de... Eu sou titular na comissão de trabalho. E sou suplente na comissão de desenvolvimento econômico. Mas hoje estava essas PEC aí, lá na comissão de Constituição e Justiça. Então, em cada comissão dessa, tem alguma coisa circulando. E tu vai ver aí, tem... E aparece mais ainda. E quando a gente não se dá conta de que nós ainda somos poucos aqui, nós, assim, do ponto de vista de um compromisso maior com os trabalhadores, né? E às vezes, companheiros, nós trazemos alguém aqui que tem um compromisso com os trabalhadores lá na base, mas chega aqui na hora, esse compromisso, ele acaba se perdendo. Então, nós precisamos ter, assim, do ponto de vista das centrais sindicais, um compromisso grande aqui, de uma mobilização quase permanente aqui na casa, para que a gente possa também não só ter voz, mas ter possibilidade de, quando não puder retirar essas coisas, que a gente possa fazer a maior luta possível, porque é realmente complicado aqui. E não é no plenário, companheiro. A regressão dos direitos dos trabalhadores, ela está nas comissões. Não é lá no plenário, Quando é coisa do direito do trabalhador, nem vai. E quando a gente vê, então já foi. Então, nas comissões é que é a luta maior nossa e que eu chamo a atenção assim, das centrais sindicais, de todas elas aqui, para que a gente possa realmente estar trabalhando. Eu queria, companheiros, também assim, só entrar nesse assunto aqui da questão da organização sindical, porque uma sensação que eu tenho que nós temos avançado muito mais na luta concreta nossa, lá na base, do que aqui do ponto de vista da legislação trabalhista. Só um dado para vocês. Lá em Caxias, as empresas trabalham muito com a questão das câmeras de vídeo. E nós temos só discussão no acordo coletivo de que proíbe o uso de câmeras de vídeo. Quando isso for colocar a questão da câmera de vídeo, tem que ter uma comissão do sindicato, para que o sindicato acompanhe, então, aonde vai ser posta a tal da câmera de vídeo, ou seja, não pode estar na produção. Mas uma empresa lá descumpriu isso. Descumpriu, colocou câmera de vídeo até na porta do banheiro. E aí nós fizemos uma paralisação, lá os companheiros fizeram a paralisação, acertaram com a empresa retirar, retirou do papel ali, os trabalhadores voltaram a trabalhar, o sindicato foi embora, a empresa colocou de novo. Nós entramos na justiça lá na Vale lá de Caxias do Sul e o juiz determinou a retirada das câmeras de vídeo e mais, delegou o direito de o sindicato entrar na empresa a hora que quiser. Eu acho, companheiros, que isso, eu acho que não é assim, não tem uma decisão dessa judicial a nível do nosso país, talvez que eu tenha conhecimento, nos últimos anos. Porque isso, companheiro, é garantir a liberdade que nós queremos de atuação do sindicato. Tu imagina se um projeto desse tipo vai passar aqui nesta casa, aqui no Senado, nem na Câmara, não passa. Isso se o cara pôr ali, ele chama nós de não sei o quê, companheiro. Eles vão chamar nós, porque tem gente ali que diz o que nós... Ele disse que o movimento sindical quer acabar com o país. Tem gente lá na Comissão do Trabalho que diz isso. Que dirigente sindical quer acabar com o país. É isso que diz. Então, você vê como é que é a situação aqui, é complicada para nós avançar. Estava dando esse dado para dizer que eu acho que a nossa luta hoje, o fortalecimento e a democratização lá no local de trabalho, pela organização concreta dos trabalhadores, ela é uma luta permanente e grande, muito grande ainda. E a outra situação, só para nós não entrar aqui muito no debate, é quanto a essa questão financeira, companheiros. O problema nosso, companheiros, que nós queremos dar liberdade para quem não tem liberdade, companheiros. Nós queremos dar liberdade para o trabalhador decidir, senador, se ele vai pagar o sindicato, quando não é ele que decide. Se não é ele quem decide, é o patrão, companheiros. Como é que nós vamos querer que o trabalhador diga assim, não, eu quero contribuir para o sindicato e tal, quando não é ele que decide? Quando é ele que decide, companheiros. Então, essa situação é um pouco assim, ó, é um pouco a gente querer uma coisa quando a realidade é outra. A realidade nossa, companheiros, ainda é de uma imposição muito forte nos locais de trabalho. E aí, companheiros, quando a gente tem uma lei hoje que garante um pouco de sustentação financeira, eu digo um pouco porque se nós fôssemos só se basear no imposto sindical, nós não sobrevivemos. Então, a luta nossa, ela é sim uma luta, companheiros. Claro que nós queremos, sim, a democratização do local de trabalho, para a liberdade para o trabalhador, para que o trabalhador possa andar mais, mas ainda não é essa condição que nós vivemos no nosso país. Por isso, as palavras aqui do nosso presidente Wagner Gomes contemplam, sim, um pensamento, meu no caso, porque sou também dirigente da CTB a nível nacional e, portanto, faço parte dessa luta aqui. Portanto, quero aqui, presidente, em nome... Companheiro Mancha, que eu cheguei por ali, não sei se está ali ainda, que é metalúrgico, né? Companheiro, está lá o Mancha, né? Companheiro Mancha, nos encontramos várias vezes aí na batalha. Então, em nome de todos os trabalhadores aqui, saudar aqui também a presença do Mancha aqui, dizer, companheiros, que aqui é uma luta grande, não dá para bobear. Aqui é o legítimo, cochilou que a chibu cai. Aqui não dá para bobear, companheiro. Cochilou que a chibu cai e os grande número de projetos que tem do ponto de vista de flexibilização e retirada de direito, eles são em pilha lá no Congresso, lá na Câmara. Eles são de pilhas, companheiro. Todo dia tem um. O dia que não tem, nós levantamos a mão para cima. Beleza, que hoje os trabalhadores não vão perder nada aqui. Porque é difícil, é a coisa complicada. Estou dando aqui a sensação assim de quem está aqui, pelo menos de terça a quinta aqui lá na Câmara, fazendo isso. Obrigado, senador, obrigado a todos aqui. Desculpa, porque vamos lá para a batalha da terceirização agora. Tá bom?
Esse foi o deputado federal Assis Melo, do PCdoB, do Rio Grande do Sul, parceiro nosso nessa jornada em defesa dos trabalhadores e dos aposentados e dos pensionistas. Temos uma luta lá, né, Assis, de tentar reverter o famigerado fator ainda. Amanhã vamos estar junto lá na Comissão de Orçamento para tentar aprovar o reajuste dos aposentados e avançar na questão do fator. O Ricardo Patá, que é o presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e eu disse aqui na abertura, Ricardo, que eu tenho ido ao convite de todas as centrais a todos os estados. E eu vou estar, olha aqui, vou estar em dois eventos agora da UGT. Vou estar em Florianópolis, no próximo dia 17 ou 18, né? E depois vou estar também no dia 7 em Minas Gerais, no Congresso da UGT. E por isso que eu entendi que a tua presença aqui é fundamental. Vai lá, o Patá com a palavra, presidente da UGT.
Obrigado, senador. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero primeiro enaltecer um dos brasileiros mais importantes da nossa nação, que é esse senador. Todo e qualquer tipo de atividade que seja social, do ponto de vista da inclusão, o senador está, a mão do senador está lá, o coração dele também, tanto na questão das mulheres, tanto na questão dos afrodescendentes, dos aposentados, em especial dos trabalhadores. Nós nos orgulhamos muito em estar presente em qualquer tipo de atividade que vocês nos chamam, porque você é o nosso baluarte, é o nosso ícone. Eu tenho muito prazer em estar nesse momento aqui nessa audiência pública. Eu queria cumprimentar os companheiros que estão aqui, o Joaci da CUT, o Zé Maria, meu grande companheiro. Zé Maria já foi no programa de televisão da UGT e foi muito bem, por sinal. O nosso companheiro Zé Augusto, o nosso companheiro o Salim Reis, é o nosso vice-prefeito de Carapicuíba, minha companheira Ruth, o Arthur, enfim, todos os companheiros, a Rumiko Tanaka, que aqui está das bancadas, e assim por diante. Eu vou ser breve, vou fazer três reflexões que eu acho que são importantes por conta da fala dos companheiros, que eu valorizo todas elas, né? Em primeiro lugar, nós precisamos despertar um pouco o Brasil que nós estamos, o Brasil de hoje, no campo da relação do capital e trabalho. Nós temos aqui o coordenador da Anamatra, né? O companheiro que com certeza é juiz também, né? O senhor é juiz também, né? Juiz, muito bem. E eu acho importante a sua participação, como também até no fórum estava participando lá o Salvador e entre outros companheiros que estão participando, eu acho muito importante. Nós estamos fazendo, senador Paim, lá no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, com o Nelson Nazar, presidente, e com a Lília Gonçalves, que é a representante da Escola de Magistratura, um evento, provavelmente no dia 18, para todos os juízes de primeira instância. Infelizmente, o juiz de primeira instância, porque normalmente, para ser juiz é dificílimo, tem concurso, é muito difícil. Só vai entrar realmente quem conhece as leis, não há dúvida. Mas as pessoas que entram, jovens, não conhecem o movimento sindical. E eu digo, porque está sendo gravado isso?
Está ao vivo.
Eu digo, muitos juízes de primeira instância não gostam do movimento sindical. Não gostam. Não gostam. E as decisões, às vezes, tomadas na primeira instância são decisões absurdas. É lógico que diz, e é lógico que eu vou respeitar, decidiu, tem que se respeitar. Mas como nós estamos num fórum de debate e discussão, é fundamental que haja essa questão colocada. Os desmembramentos que são autorizados na justiça hoje, são quer dizer, o movimento sindical está se dividindo de tal maneira que o poder que estava na unidade do movimento sindical está simplesmente sendo perdido. Eu dou exemplo, porque eu sou presidente também dos comerciários de São Paulo, lá no, que é hoje deve ser um dos maiores sindicatos do Brasil. Por conta disso e por conta de interesses pecuniários, alguns grupinhos, grupos de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o movimento sindical, inicia o processo de fundação de sindicato. Vão no cartório, fundam o sindicato e vão na justiça. O juiz, a meu ver, ao invés de perceber, olha, esse é um sindicato que tem 70, 80 anos, tem tantos sócios, é isso, ao invés de mandar fazer uma diligência, que é uma característica que os juízes do passado faziam, escuta, vamos ver o que está acontecendo lá. Pode desmembrar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Até chegar depois no tribunal para mudar, o negócio já está perdido. Da mesma forma, falo também da minha origem como comerciário, nós lutamos tanto para tentar diminuir um pouco o impacto do trabalho aos domingos e feriados, que foi o fim para o comerciário. Hoje nós somos 10 milhões de comerciários escravos aí, por conta de uma legislação terrível. Aí conseguimos melhorar um pouco para trabalhar para os feriados, e aí foi dito, olha, o feriado vai estar aqui, porque se não houver um bom acordo, vocês têm como impedir que trabalhem no feriado. Aí nós estamos tentando a data base nossa agora, 1º de setembro, estamos lá fazendo o acordo, falando, não vamos abrir o feriado, porque o que vocês estão nos oferecendo é muito pouco. Aí nós entramos na justiça para não abrir o feriado, aí o juiz diz o seguinte, olha, se não abrir no feriado, os empresários não vão ganhar. Mas eu quero saber, e o trabalhador? Eu quero saber o que acontece, quem é que está olhando para o trabalhador, pelo amor de Deus, será que é só esse senador? Quem é que está olhando? Então, essas questões, realmente, nós precisamos começar a debater e discutir. Será que é tão importante essa PEC ou era mais importante a Convenção 158? Como foi dito, a própria 151 aí que está uma disputa. E aí, eu já sei, não sei, já sei, vamos deixar o Ministério do Trabalho cuidar disso. O Ministério do Planejamento, ele é patrão. Só está nessa discussão para resolver 151 aí, a regulamentação.
Está na Casa Civil.
É, mas eu tenho, você sabe como é que é a questão. Então, nós temos os debates, tem que ser muito mais importantes na realidade. Como foi dito, a questão desse turnover absurdo, que nós estamos vivendo praticamente o pleno emprego no Brasil, tem plaquetas lá em todas as empresas do Brasil, precisa de gente, mas nunca teve tanto seguro-desemprego como agora. O custo de seguro-desemprego é muito mais alto do que se gasta com capacitação, que é... o maior gargalo que nós temos é a capacitação dos nossos trabalhadores. E por que acontece isso? Porque o pessoal, nós conseguimos, aí o movimento sindical está conseguindo aumentos reais, passa 1, 2 meses do aumento real, manda o pessoal embora, porque não tem a tal da 158. Então eu acho que, na realidade, nós temos questões muito mais graves ocorrendo, como, por exemplo, a questão do Ministério Público do Trabalho, que tem autonomia, nada contra isso, mas acho que nós precisamos conversar um pouco mais. Lá em Rondônia, um componente do Ministério Público daquela região entrou com uma ação civil pública contra um sindicato, porque dizia que aquele sindicato, o dirigente estava há muito tempo na presidência, então ele tinha que sair de lá. Mas será que é desse jeito que nós vamos tirar? Será que é desse jeito que nós vamos movimentar? Fora a questão dessas cobranças da taxa assistencial e etc. Então, só fazendo essa questão da troca, já se dá da questão do imposto sindical pelo negocial. Eu, inclusive, participei. Nós construímos essa questão. Só que hoje, você falou até, se a pessoa quer mudar, tem que mudar. Hoje, eu penso um pouco diferente, eu vou dizer por quê. Hoje tem a taxa assistencial, que é diferente do imposto sindical, todo mundo sabe. Aí o que acontece? Nós fazemos a convenção, a maior parte dos sindicatos faz e cobra a taxa assistencial. O comercial cobra 6%, por exemplo. Aí o que acontece? As empresas mandam mais milhares de pessoas com a cartinha de oposição, que é igual uma outra, uma igual a outra. E aí eu digo, tem as empresas que fazem isso, são as mesmas. Nós temos lá, até parece uma brincadeira, uma piada, há um tempo atrás foi lá um mundaréu de gente no sindicato com a carta de oposição, saiu no SPTV, foi tanta gente que o SPTV foi lá. Saiu na televisão, a minha mãe estava vendo, olhou, falou, ligou para mim, puxa filho, teu sindicato está indo bem, tanta gente aí, mal sabe ela que o pessoal queria pagar. Mas é um verdadeiro absurdo o que se faz, porque as empresas, mano, olha, muitas dessas empresas, se a pessoa chegar atrasada 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, ou é descontada, manda de volta. Mas para ficar na fila o dia inteiro, vai lá, pode ficar. Esses empresários não compreendem que o que importa é instituição forte, é sindicato com sócios. É isso que é importante. E não é achando que vai diminuir os recursos do sindicato dessa forma que vai tirar o poder do sindicato. Agora, precisamos também fazer uma avaliação macro internacional até. Hoje, pode falar do Brasil, do movimento sindical. O movimento sindical do Brasil é o mais forte das Américas, no mínimo. Poucos na Europa, se tiver. Os países nórdicos, sim. Os países nórdicos são os mais fortes do mundo. Tem 70, 80% de índice de sindicalização. Tem a Alemanha e agora a Espanha perdendo, a França perdendo, a Itália perdendo. O Brasil não. O Brasil está iniciando um processo de crescer. Pode fazer ver os índices de sindicalização hoje, cada ano cresce mais. Então, para que mexer numa estrutura que está crescendo, está fazendo os trabalhos? Como foi dito, o comercial de São Paulo, por exemplo, estou usando muito isso, porque eu sou um comercial e me orgulho de sê-lo, e até precisamos da regulamentação da categoria, e esse é o homem que está fazendo isso também para os milhões de comerciários. Nós, na realidade, né, nessa...
Se me permitir, eu acho que os comerciários trabalham tanto, como também os trabalhadores no setor de transporte, e entre hoje e segunda-feira nós vamos receber os acordos construídos. O transporte vai ser hoje, vai ser entregue para mim hoje, uma construção construída para uma lei que regulamenta a situação do trabalhador no transporte, discutida entre empregado e empregadores. No setor do comércio, eu sei que houve a participação também da tua central e do teu sindicato, eles me entregarão na segunda-feira a construção de um projeto de lei, terça-feira, a construção do projeto de lei, que é de minha autoria, mas para construir o entendimento é fundamental a participação de trabalhadores e empresários. Então, meus cumprimentos aos comerciários e também aos trabalhadores de transporte aí. São duas leis que vão ser aprovadas, viu?